O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse.
O ano é 1956. Juscelino Kubitschek acaba de ser eleito presidente do Brasil e o país vive o auge dos anos dourados, em plena euforia desenvolvimentista e na expectativa de um crescimento econômico como nunca havia se visto. Afinal, JK assumiu o governo sob o lema 50 anos de progresso em 5 anos de governo, e os seus eleitores apostavam que o mineiro ia conseguir.
Já a família de Clodovil não estava em sua melhor fase. Domingos Hernandes tinha perdido seu armazém de secos e molhados em Floreal e o dinheiro estava curto. Na cidade, com a economia movida pela agricultura, muita gente só pagava depois que recebia o dinheiro da safra. Domingos vendia fiado e levava calote até que acabou quebrando. Clodovil, por sua vez, não conseguiu se manter em São Paulo sem a ajuda da família, desistiu dos planos da faculdade de filosofia e voltou a morar com os pais. Parecia o fim do sonho da carreira de costureiro que mal havia começado, mas Clodovil iria receber uma ajuda inesperada. Eu sou Patrícia Oyama.
E eu sou o Gabriel Monteiro. E esse é o segundo episódio de Clodovil do Avesso, o podcast da L Brasil sobre Clodovil Hernandes. Dessa vez, a gente vai destrinchar os primeiros passos de sucesso como costureiro e a chamada Guerra das Tesouras, travada principalmente com Denner.
Em 1956, no mesmo ano em que JK toma posse na presidência do Brasil, os Hernandes deixam Floreal no interior paulista. Eles se mudam para Mandaguari, no norte do Paraná, que era um polo produtor de café e estava em um momento promissor. A avenida principal era completamente asfaltada e a cidade tinha até aeroporto próprio.
Mandaguari é servida por duas empresas de navegação aérea, fato que reflete o seu extraordinário progresso. A principal avenida, medindo mais de 2.000 metros de comprimento, hoje toda asfaltada e arborizada, é uma realidade incontestável da pujança administrativa do chefe executivo.
A essa altura, Clodovil não era mais um estudante. Com o diploma do curso normal recém-concluído e as suas habilidades artísticas, ele conseguiu um emprego de professor de desenho na Escola Estadual Veracruz, no curso ginasial. E aqui aquela contextualização rápida. O ginásio equivale hoje ao Ensino Fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano, ou seja, Clodovil dava aulas para alunos que tinham entre 11 e 14 anos de idade. Pelo contrato com a direção da escola, a carga horária de Clodovil era de apenas 15 horas semanais. Então, o jovem professor tinha tempo de sobra para se dedicar a uma atividade paralela, a de criar vestidos para as mulheres da sociedade de Mandaguari. E a fama de Clodovil não demorou a se espalhar pelas redondezas. Ele também começou a ganhar clientes em Londrina, 70 quilômetros dali, e por volta de 1957, fez o primeiro desfile de sua vida no salão do aeroporto da cidade.
O burburinho em torno do rapaz acabou chamando a atenção do prefeito da cidade, Hélio Duarte Dias. Nascido em Minas Gerais, Duarte Dias foi para Mandaguari para trabalhar como dentista e acabou conquistando 2 mandatos na prefeitura. E fez um trabalho bem elogiado. Implantou um sistema de creche em período integral, asfaltou as vias principais da cidade e ganhou até prêmio de 8ª melhor administração do Brasil, dado em mãos por Juscelino Kubitschek. Mas aqui para nossa história, o que ele fez de mais revolucionário foi apostar no talento do professor de desenho da Escola Veracruz. O prefeito resolveu pagar uma passagem de avião e dar uma ajuda inicial para aquele jovem tentar a vida na capital paulista. E então, Clodovil se muda novamente para São Paulo, dessa vez disposto a fazer acontecer.
Nos seus primeiros anos em São Paulo, Clodovil trabalhou em esquema de freelancer. Ele vendia desenhos de moda na Rua Barão de Tapetininga, que liga a Praça da República ao Teatro Municipal, e na época era considerada a Rua da Moda em São Paulo. Depois, ele começou a trabalhar como figurinista, o termo mais comum naqueles tempos para designar um costureiro, em boutiques como a Scarlett Modas de Maria Augusta Teixeira. Denner já havia trabalhado lá, mas esse é um nome que a gente vai falar mais daqui a pouco. Já na virada dos anos 50 para os 60, Clodovil começou a trabalhar na La Signorinella, na Rua Maranhão, em Genópolis. E é lá, numa dessas casas de madames, onde ele passa a ganhar destaque. João Braga, professor de História da Moda na FAAP e de História da Arte na Faculdade Santa Marcelina, explica a importância desses ateliês.
Esses ateliês, essas casas de costura, elas têm uma importância muito grande, porque ajudam a criar esta aura de sofisticação da moda. E antes desses costureiros, nós tivemos o período das madames, Madame Rosita, Madame Borisca, aqui em São Paulo, e tinha as madames no Rio, Florianópolis, Porto Alegre e tudo mais. Então, a moda brasileira deve muito a essas senhoras judias, que vieram para o Brasil com conhecimento técnico e começaram a fazer essa moda mais sofisticada. Algumas chegavam até a industrializar também. Então, essas madames, né? Enfim, então, muito se trouxe conhecimento. E muitas dessas casas convidava esses jovens que tinham um bom desenho, que estavam trazendo um novo ar dos tempos.
Digamos que Clodovil estava no lugar certo na hora exata. Nessa fase, entre as décadas de 1950 e 60, a indústria têxtil brasileira estava investindo pesado para se modernizar e se fortalecer. Começaram a surgir, então, os primeiros desfiles de moda no país, com a participação dessas casas de costura apresentando suas coleções em passarelas montadas em eventos. Uma das ações do setor na época, por exemplo, foi a criação do Festival da Moda, em 1955, promovido pela Matarazzo Bussacchi, que, por sua vez, era uma associação das indústrias Matarazzo, de São Paulo, com o industrial têxtil francês Marcel Bussacchi. O professor João Braga lembra como foi aí que a cultura da moda no Brasil começou a florescer.
Esses eventos tinham também muito uma intenção de caráter social. Costumavam ser eventos beneficentes, porque no momento em que é um evento beneficente, ele ganha um determinado valor, ou ganhava um determinado valor. Então, esses desfiles que aconteceram a partir dos anos 50, via Rio de Janeiro, depois São Paulo, ainda no final dos anos 50 e nos anos 60, eles contribuíram, sim, muito para a formatação de uma cultura de moda no Brasil. Era para valorizar a produção dos nossos tecidos. Foi ganhando um corpo outro, tá, que passou a ser uma feira com o tempo, obviamente, uma feira de confeccionados. Você mostrar um tecido numa vitrine, ou colocar um busto e colocar um tecido simulando uma roupa, tem, sim, uma visualidade. Mas se você faz uma roupa com aquele tecido, sim, ganha um corpo maior. As pessoas entendem melhor a possibilidade daquilo virar uma roupa.
Pois bem, foi no Festival de Moda, em 1960, onde Clodovil ganhou o troféu Agulha de Ouro por um traje criado para La Signorinella. A Agulha de Ouro era dada à melhor criação de moda esporte, que, no caso, tratava-se de um taillé listrado de popeline cinza e branco, desfilado com um chapéu de aba curta e escarpão branco.
Numa passarela em que predominaram os modelos ultra femininos com cintura bem marcada, Clodovil mostrou que estava um passo à frente. O look que ele apresentou era uma roupa de homem feita para uma mulher, como ele explicaria mais tarde. Não à toa, o modelo foi batizado de Georges Sand, o pseudônimo da escritora francesa do século XIX, Amandine Lucille Dupin. Além de escrever romances sob um pseudônimo masculino para ser aceita no meio literário, Amandine também usava eventualmente roupas masculinas que ela considerava muito mais práticas que os espartilhos da época.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
O Clodovil era mestre no flu. Sabe o que é o flu?
Não.
Flu, francês, é esvanescente, mole. Flu é musseline. Ele sabia trabalhar muito bem com musseline, organza, esses tecidos leves.
Sim, a voz que você acabou de ouvir é a de Ronaldo Esper. O costureiro contemporâneo de Clodovil ficou famoso por suas alfinetadas, inclusive no próprio Clô. Mais pra frente, a gente vai tratar dessa relação complexa entre os dois. Mas aqui, vale ouvir uma característica do trabalho de Clodovil que o fez ganhar o seu segundo prêmio no Festival da Moda. E dessa vez foi o prêmio máximo, a agulha de platina, justamente por um vestido de musseline, considerado o melhor traje de gala. Batizado de Turandot, ele era em degradê amarelo e por cima do longo sem alças havia uma espécie de túnica translúcida e o busto tinha pedrarias. O traje também foi feito para La Signorinella e o nome do modelo mostra mais uma vez as super referências do Clodovil. Turandot era o nome da personagem principal da ópera homônima de Giacomo Puccini. Ela era uma princesa chinesa, bela e cruel, que odiava os homens e jurou nunca se casar. Para se livrar dos pretendentes, Turandot impôs uma condição: só se casaria com quem adivinhasse os 13 enigmas propostos por ela. Quem errasse era decapitado.
Bom, mas apesar dos prêmios rolando e o sucesso batendo a porta, a verdade é que os primeiros anos de Clodovil em São Paulo não foram fáceis. A vida, que já era apertada, piorou em 1961, quando seu pai, Domingos Hernandes, morreu em um acidente de caminhão em Mandaguari. Dona Isabel se mudou para São Paulo e foi morar com o filho. Domingos não deixou nenhuma herança e Clodovil viveu tempos duros com a mãe. As coisas só não eram piores porque eles contavam com a ajuda de duas benfeitoras. Em 2006, em uma entrevista ao repórter Ronaldo Ruiz, Clodovil contou que viveu meses sustentado por Dona Abigail, amiga de Isabel e dona da casa em que eles foram morar após a morte de Domingos.
A Dona Abigail era dona da casa onde eu morava com a mamãe quando meu pai morreu, e eu nunca descobri as coisas que ela fez, a não ser muito tempo depois, porque a mamãe tinha um pacto com ela, a mamãe não me contou nada. E eu fui procurá-la e ela não me recebeu. Ela disse que o que ela tinha feito por mim era exatamente acreditando naquilo tudo que eu seria. E ela nunca me cobrou nada. Ela tinha me dado a linha telefônica. Na verdade, eu não tinha dinheiro para comer porque era muito pobre. Meu pai morreu, não deixou absolutamente nada. Também não precisava deixar mesmo. E a mamãe, quando veio morar comigo, era uma vida dura, mas muito dura. E em casa não faltava comida. E eu nunca perguntei nada, porque a gente não pergunta isso. Eu achava que minha mãe tinha um dinheirinho guardado e tal. E não era verdade. Era a Dona Abigail que nos sustentava. Durante meses ela nos sustentou.
Na mesma entrevista, ele relembra também da ajuda de Dora Cavalcante Ferraz, uma mulher rica que disponibilizava o seu carro com motorista particular para que Clodovil não passasse por pé rapado nesse novo mundo em que ele estava tentando ingressar.
E essa senhora, ela foi muito querida comigo numa época, logo no começo da carreira, quando meu pai morreu e tal, que a mamãe veio, ela punha o carro dela na porta da minha casa com o motorista para que dar a aparência de que eu estava bem. Ela não queria que ninguém soubesse que eu estava recomeçando uma vida.
Afinal, em paralelo, acontecia a ascensão da sua imagem, né? E Clodovil foi galgando esse espaço até conseguir abrir um ateliê próprio, o primeiro deles, na Avenida Pacaembu, em 1962. Foi por meio desse ateliê que ele começou a apresentar coleções mais pessoais, como uma inspirada na op art, toda preta e branca. Conta Clodovil, esse desfile fez ele ouvir de uma fiel cliente de Denner que ela iria jogar todo o seu guarda-roupa antigo fora, porque as roupas que ele fazia eram muito mais modernas.
Guilherme Guimarães era o grande costureiro do Rio de Janeiro, né? Grande copiador do Oscar de la Renta. Morreu já, né? Aliás, eu enterrei todos, graças a Deus. Eu sabia desde o começo que eu ia enterrá-los todos. Eu falei, olha, não se apresse, bobo. Você vai enterrar todos. E acho que enterrei até a suposta alta costura, né, brasileira, porque depois disso, o que se faz é lamentável.
Sentiu o clima de rivalidade? A voz é mais uma vez de Ronaldo Esper. E ele não mente quando diz que enterrou todos. Esper, que completa 80 anos em 2024, é o único da sua geração que continua na ativa, costurando para algumas poucas clientes selecionadas e dando dicas de moda na rede TV. Na época em que ele entrou para o Ring Fashion, nos anos 1960, diziam que a rivalidade entre os novos expoentes da moda nacional era tão grande que dava para cortar essa tensão toda no ar com uma tesoura.
Eu era garoto, eu tinha 18 anos, nem isso. Tinha acabado de entrar na faculdade. O Denner me acolheu e ele já tinha birra com o Clodovil. Ele falava uma grande verdade. O Clodovil era o costureiro das interioranas, das mulheres. Porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então havia essa coisa que talvez uma tendência para chegar em Ribeirão Preto demorasse um mês. Hoje chega na hora. Então o Clodovil vestia as fazendeiras, as coisas, porque ele nasceu no interior e ele badalava por ali e ele pegava. Mas não era gente assim, vamos dizer, desprezível. Pelo contrário, eram grandes, grandes fortunas. Algumas ainda resistem, outras desapareceram. O Denner era O primeiro costureiro do Brasil, da granfinada brasileira. Quando eu entrei justamente no momento que esse mundo granfino e tudo parece que estava procurando uma coisa nova. Aí muita gente passou para mim. Era uma disputa tremenda. Aí o Clodovil, o Denner é que falava que ele era costureiro do interior. Eu não desprezava ninguém, porque no fim, o que acontece? O vestido é uma mercadoria. Não importa se é vendido aqui, ali, acolá. É o dinheiro que entra, né? Então, o Clodovil cismou um pouco comigo. Ele fez tudo para que eu não que o meu começo não fosse adiante. O Denner, não. O Denner me apresentou para a Hebe. Eu comecei a fazer continuamente desfiles na Hebe. E o Clodovil, sempre que podia, dava uma patada.
Então, na esteira de eventos como o Festival da Moda, da Fenite, da Ródia, com seus desfiles, os primeiros estilistas brasileiros foram se estabelecendo, marcando seus nomes. No Rio de Janeiro, era Guilherme Guimarães, José Ronaldo, Fernando José e João Miranda. Em São Paulo, Matheus Amalfi, Hugo Castelhana, José Nunes e Ronaldo Esper. No Sul, Rui Sport. No Nordeste, Marcílio Campos. E por aí vai. Mas aqui, nós vamos nos atentar a dois nomes que costuram e barbarizavam na cidade de São Paulo, Clodovil e Denner.
Denner Pamplona de Abreu foi o grande pioneiro entre todos esses costureiros. Nascido na ilha de Marajó, no estado do Pará, ele se mudou para o Rio de Janeiro na década de 1940 e começou, já na adolescência, a colaborar com desenhos para a famosa Casa Canadá de Dona Mena Fiala. A boutique carioca era uma das maiores casas de madame e vestiu quatro primeiras damas: Darcy Vargas, Santinha Dutra, Sara Kubitschek e Dulce Figueiredo. Denner também foi o primeiro a dar as caras na televisão. No programa de Flávio Cavalcante, na extinta TV Tupi, o costureiro afirmava que considerava lixo ou luxo naquele momento.
9, Marisa.
Nota 8.
8, Denner.
Eu achei a voz dele tão doce quanto a cara dele, porque ele parece o Quindim de Iaiá, né?
E pra imprensa em geral, soltava elogios e xingamentos a Clodovil na mesma proporção.
Denner dizia, por exemplo, que Clodovil era bom costureiro, mas que ele próprio já estava bem mais à frente, era um industrial. Ele atiçava o companheiro de desfiles, o chamando de chato, invejoso e imitador nas entrevistas. Enquanto isso, se gabava de ser um homem magérrimo e de olhos verdes. Zombada, a colhe da pele de Clodovil, aliás, era uma das atitudes preferidas de Denner. Chamava Clodovil de negavina, uma maneira de atacar a possível ascendência indígena ou negra do costureiro. Vina, segundo o próprio Denner, significava, abre aspas, negra retinta, carregado na cor, preto mesmo, fecha aspas.
Do lado oposto, Clodovil não deixava barato. Ele fazia piada da aparência esguia de Denner com um falso elogio, o chamando de gênio asmático ou magro feito uma caveira. Além disso, dizia que o ódio de Denner o colocava em destaque, jogava holofote pro seu trabalho. Fato é que a imprensa, que na época não estava nem aí pro fato dos comentários serem escancaradamente racistas e preconceituosos, se esbaldava com as faíscas e chegou a apelidar a briga de Guerra das Tesouras. Outra verdade é que, tanto lá quanto cá, ambos saíam ganhando em marketing com esses xingamentos. Com aquela história de falem bem, falem mal, mas falem de mim, os dois não saíam das colunas sociais e, consequentemente, chamavam a atenção de novas clientes. José Gallegos, que foi assistente de Denner, conta que muitas vezes esteve no meio de um arranca-rabo desses.
O Clodovil era uma pessoa especial. Ele era uma pessoa difícil, muito difícil.
Sim.
Mas muito especial. Eu pessoalmente, ele brigava com todo mundo. Né? Você tem história de brigas do Clodovil, você vai entrevistar pessoas, você vai ver. Tem briga, ele brigava com todo mundo. Comigo, nunca, a gente nunca brigou, ele tinha muito respeito por mim como profissional e também eu dava, de vez em quando, eu dava umas duras dele e ele aceitava, coisa rara também, porque normalmente ele ficava, se você falasse alguma coisa dele, ele ficava com sucesso, né?
Deu pra pegar, né? Era um tal de morde e assopra que ninguém sabia ao certo quanto um xingamento era verdadeiro ou um teatro com um fundo de verdade. Enquanto Clodovil dizia para todo mundo que Denner havia feito um contrato para excluí-lo dos eventos da Ródia, O costureiro também assinava junto com um parceiro inimigo o figurino da peça Sinistra Comédia, em 1966, e os dois, volta e meia, também eram vistos lado a lado à noite em boates como a Blow Up. Mas a Guerra das Tesouras criou cenas memoráveis, como em agosto de 1967, quando um vestido de noiva quase acabou com a festa. Era o primeiro festival de alta costura organizado pela FENIT, com Guilherme Guimarães, José Nunes, Denner e Clodovil convidados para desfilar juntos. E só havia um acordo, ninguém deveria apresentar um vestido de noiva naquele dia. José Gallegos conta mais dessa história.
Tinha uma tecelagem japonesa, estava se instalando no Brasil. E no meio desses tecidos, tinha um tecido novíssimo que a tecelagem japonesa tinha lançado.
Uhum.
E que a dona da tecelagem, a gerente, sei lá, que... ela queria que Denner fizesse um vestido de noiva para aquele tecido. E ficou combinado que ninguém ia fazer vestido de noiva, porque o vestido de noiva dava sempre aquela coisa, né? De ser o grande vestido e tal. Então não ia ter vestido de noiva. Só que o Denner, muito esperto, ele fez o vestido.
Sim.
Colocou o vestido no baú das roupas, onde estavam as roupas, e fomos todos para vir a poeira. Eu pensei comigo, isso vai dar merda. E deu. Quando o Clodovil viu o vestido, teve um ataque. Claro, né? Porque falaram que ninguém ia fazer vestido de noiva. De repente aparece o Denner com um tecido novo, com cristal, que eles gostaram e tal. E aí, evidentemente, o Clodovil... O Clodovil reagiu, aí teve um bate-boca. E aí, por causa desse vestido de noiva, eles se pegaram, o Clodovil saiu contando que ele tinha rasgado o vestido de noiva. Isso é uma coisa que não teria acontecido, porque o Denner, ele era franzino, mas ele era muito forte. Ele era um cara, um menino de praia do Rio de Janeiro. Então ele teria isso na cara do Clodovil de tapas e tal. Então, não existiu essa história de que ele rasgou o vestido. Teve bate-boca, baixaria, assim, tipo, Negavina, sabe? Porque o apelido do Clodovil era Negavina.
Como Gallegos disse, Clodovil podia até crescer a história, mas o bafafá era sempre certo, acontecia mesmo. E se a cena de dois estilistas com egos nas alturas brigando como dois lutadores dentro de um ringue parecia roteiro de novela, a TV Globo não hesitou em levar para as telinhas essa história por meio de Tititi. O folhetim de Cassiano Gabus Mendes foi lançado em 1985 e na arte, Reginaldo Faria, como Jacques Leclerc, e Luiz Gustavo, como Vitor Valentim, imitavam a vida, ou melhor, Denner e Clodovil.
Quem é o costureiro?
Victor Valentim.
Aqui vamos estabelecer uma coisa. Esse nome está proibido de ser dito aqui em casa, tá bom? Foi sua estreia e foi sua despedida. Victor Valentim morreu!
Em outro episódio de Bate-Boca, Clodovil disse que chegou até a ficar envergonhado pela maneira como os costureiros brasileiros se portavam. Em 1969, aconteceu o desfile Os Quatro Grandes da Moda, mais uma vez com Guilherme Guimarães, José Nunes, Denner e Clodovil. O evento contaria ainda com o estilista italiano Valentino Garavani desfilando pela primeira vez no Brasil.
Quando eu fiz um desfile chamado Os Quatro Grandes da Moda, éramos quatro mesmo que fazíamos muito sucesso na época, e aí aquela história de um brigando com o outro, e a gente, coisa de tupiniquim, coisa de índio brasileiro, né? E aí nós tivemos um grande banho, uma lição mesmo, porque enquanto a gente batia a boca, o Valentino seria a próxima atração internacional, e ele estava atrás da gente, parado com 12 manequins, todas vestidas de bege, todas de tweed, todas de Renard, todas de bote de Lezar. Você não pode imaginar o esplendor que era o desfile. E aí foi que eu aprendi mesmo a trabalhar.
Mas claro, a língua afiada de Clô se limitaria apenas ao meia-culpa, né? Ele jurava também que semanas após aquela apresentação, dois de seus vestidos de noite foram copiados descaradamente pelo designer italiano.
Bom, no fim das contas, então, a rixa entre Clodovil e Denner de fato existiu ou era encenação? Durante as entrevistas feitas para esse podcast, várias pessoas que conviveram com os dois costureiros garantiram que tudo não passava de teatro e de uma esperta jogada de marketing de ambos os lados. O próprio Clodovil, em diferentes ocasiões nas décadas seguintes, afirmaria que ele e Denner, na verdade, eram muito amigos e que ele era até grato ao colega paraense por ajudar a projetá-lo no início da carreira, como ele contou a Silvio Santos no programa de auditório Nada Além da Verdade, em 2008.
Você tinha rivalidade com o Denner do tempo em que vocês dois eram costureiros famosos?
Jamais, que bobagem. Eu devo a minha carreira a ele, porque ele precisava de alguém para disputar uma primazia. Quer dizer, ele corria todas as vezes sozinho, chegava, ele concorria sozinho, pegava segundo lugar. E não tinha. Então, ele precisava de alguém. E ele me estimulou muito, me ajudou muito no começo, porque ele inventou uma briga comigo. E ele passou a disputar com alguém. Éramos nós dois, inclusive, que trouxemos essa coisa da moda, que é essa coisa que dá tanto dinheiro hoje em dia. Nós somos os precursores. Agora, toda vez que ele concorreu comigo depois dessa coisa, ele perdeu.
Bom, mas agora uma curiosidade. No programa Nada Além da Verdade, o convidado respondia a várias perguntas e era submetido a um polígrafo, popularmente conhecido como detector de mentiras. A cada resposta considerada verdadeira, o participante ia acumulando um prêmio em dinheiro. Nessa noite, Clodovil já havia respondido 18 questões e tinha sido aprovado em todas. Só faltavam duas para ele ganhar o prêmio máximo de 100 mil reais. E justamente a pergunta a respeito da existência de uma rivalidade com Denner era a penúltima. E qual foi o veredito do polígrafo?
Como você tinha rivalidade com o Denner no tempo em que vocês dois eram costureiros famosos?
Eu não? Acho o seguinte, não, eu tenho até saudade dele porque ele era uma pessoa divertidíssima.
A sua resposta é não. Não. Vamos ver o que diz o polígrafo.
Esta resposta é... falsa.
Clodovil saiu do programa só com 15 mil reais e colocou a culpa no detector de mentiras.
E no próximo episódio de Clodovil do Avesso...
E aí ele pediu para a costureira baixar 8 centímetros a barra do vestido e a costureira subiu 8 centímetros. E daí quando ele vê na televisão, aí ele estava com um micro vestido. Ele fala, meu Deus, Elise é louca. Ela falou, você falou que você me mandou um vestido assim e eu achei que era pra usar assim.
Assim, 80% das roupas que o Clodovil criou daria para ser usado em qualquer época. Eu não vejo as criações do Clodovil muito datadas. Tem peças características de determinadas épocas, mas as roupas do Clodovil poderiam ser usadas hoje sem problema algum.
Imagina, era para ele ser hoje milionário, porque tinha sapatos da Kizarina com a marca Clodovil, joias com a marca Clodovil, carro, o jeans vendeu assim, feito água, era uma coisa linda, era um jeans que vestia super bem, só tinha um frisinho verde e amarelo, tinha uma micro bandeirinha em outro modelo no bolso, era maravilhoso.
Nomes da moda falam mais sobre as características do trabalho de Clodovil, da sua brasilidade com direito a mini saia para Elis Regina, sobre a aposta no Pret-a-Porter e muito mais.
Clodovil do Avesso é um podcast produzido pela L Brasil. Reportagem, roteiro e narração, Patrício Oyama e Gabriel Monteiro. Gravação e finalização com Pasco Lab. Trilha sonora original e Insonores Causa.
Este episódio usou trechos do vídeo antigo sobre Mandaguari, da Hilton Filmes, da apresentação da ópera Turandot no Teatro Municipal de São Paulo, da entrevista do repórter Ronaldo Ruiz com Clodovil, do programa Grande Chance, apresentado por Flávio Cavalcante e exibido pela TV Tupi, do documentário Fenite, 45 anos de histórias da moda no Brasil, da primeira versão da novela Tititi, da Rede Globo, e do programa Nada Além da Verdade, do SBT.